Moçada do programa Reggae in Box, do quadro Resiliente Consciente, hoje nós vamos falar de esportes. E esportes, e um esporte que é considerado de elite, mas ultimamente tem tido uma abertura muito grande para as classes mais, classe média baixa. Vamos falar de xadrez. E para falar de xadrez, nada melhor do que conversar com um campeão pan-americano. No Brasil tem vários campeões mundiais, mas esse rapaz é campeão pan-americano. Ele mesmo vai se apresentar e, obviamente, vai contar um pouquinho para a gente da sua carreira como enxadrista. Eu estou falando com André Marques. É importante dizer, André, que o nosso programa ele não é segmentado para pessoas com deficiência e sim para pessoas ditas normais. Nós estamos transmitindo para várias rádios no Brasil e também uma rádio na Europa, mais precisamente na Itália. Então, seja bem-vindo ao Reggae in Box e, por favor, se apresente.
Olá, meu nome é André Rezende Marques, tenho 45 anos, tenho uma deficiência visual e jogo xadrez desde a minha infância. Na minha infância aprendi com o pai, joguei alguns torneios na escola e fiquei muitos anos sem jogar por não saber que o xadrez era um jogo adaptável, um jogo possível de ser jogado por qualquer pessoa, inclusive por pessoas com deficiência visual. E voltei a jogar descobrindo, através de um curso numa associação para pessoas com deficiência visual em São Paulo, descobri que o xadrez era um jogo acessível. Voltei a jogar em 2008. E de 2008 até 2016, eu participei de vários torneios estaduais, brasileiros e alguns internacionais.
E nesse meio tempo tu disputaste alguns campeonatos pan-americanos, não é isso?
Eu tive o prazer de descobrir uma veia competitiva muito aguçada e através de aulas, de muito esforço, de muito estudo, investimento de tempo, dinheiro, eu tive alguns ótimos resultados. Então eu joguei de 2000 até 2016, foram 7 finais, 2010 até 2016 foram 7 finais dos campeonatos brasileiros, nos quais eu ganhei 4 e 3 eu fiquei em vice. Eu não joguei 2017 e 2018 por opção profissional e mudança de áreas, mas nos anos que eu joguei, ou eu fui campeão ou fui vice. E mesmo assim ainda sou o primeiro do rating no Brasil na categoria de pessoas com deficiência visual. Nos torneios internacionais, eu sou bicampeão pan-americano por equipes, 2 vezes terceiro colocado no continental, ganhei alguns estaduais e isso com certeza é um hall de troféus e medalhas significativos no Brasil.
André, e como você vê como a Federação Brasileira de Xadrez encara esse tipo de currículo, que a gente sabe que é um currículo que tem um exemplo bom, e vocês recebem algo para isso, ou consequentemente sou eu que estou falando, são marginalizados?
Um dos motivos da minha opção por investimento na área profissional nesses 2 últimos anos foi exatamente porque Ao contrário de receber, eu estava pagando e pagando bastante para jogar, porque é custo de treinador, custo de inscrição de torneio, custo de viagens, custo de se auto manter, e tudo isso é muito caro. Então, as opções, por falta de incentivo, me empurraram nos 2 últimos anos para longe dos torneios. Outros fatores também pesaram. Chegou um determinado momento no Brasil que eu tinha ganho tudo o que eu queria ganhar, e assim, a minha satisfação de vitória passou a ser muito menor do que o que eu via quando alguém ganhava uma partida de mim no Brasil. A minha decepção era muito menor do que a alegria do outro por ganhar uma partida de xadrez, e isso também pesou na decisão.
E como você analisa isso por parte dos dirigentes? Você diria que há algum favorecimento para outros atletas, ou isso é incomum para todos?
Não há favorecimento para o xadrez, principalmente para o xadrez de pessoas com deficiência visual. O xadrez é um esporte magnífico que poderia ser usado como apoio educacional. O xadrez é usado no estudo para se ensinar os índios. É usado o xadrez para ensinar primeiro um índio a poder ficar sentado um tempo no, e estudar e descobrir o prazer de estudar. O xadrez é usado em presídios, o xadrez é usado em hospitais, é usado em ambientes sociais no mundo todo. É uma linguagem universal, em qualquer lugar do planeta que eu vá. O xadrez é uma língua universal que eu não tenho que adaptar nada. Eu coloco um tabuleiro de xadrez montado e eu posso não saber uma palavra do idioma alheio e posso jogar uma partida perfeitamente, completamente até o final, com qualquer pessoa. O xadrez em alguns países equivale a 30% da nota de matemática. Então, o potencial socioeducativo, cultural, esportivo, educacional, o potencial desse jogo, esporte, arte é gigantesco, e aqui ele simplesmente não existe nenhum aporte, não existe nenhum apoio, não existe nenhum tipo de financiamento no xadrez para pessoas com deficiência visual.
Você diria que, tanto quanto as artes marciais, o xadrez é um esporte altamente disciplinável?
O xadrez é altamente disciplinável porque não se joga xadrez se não há respeito às regras. A base do xadrez são regras. Antes de fazer o meu lance, eu sou obrigado a esperar o lance do outro. Eu aprendo o respeito, eu aprendo a disciplina, eu aprendo a trabalhar com vitórias e derrotas, eu aprendo a planejar, a me concentrar, a calcular, e isso deveria ser muito mais valorizado.
Você não é o primeiro jogador de xadrez enxadrista que eu entrevisto, e outros, eu já entrevistei o Jefferson Teles e ele basicamente falou a mesma coisa. E aí, como você classifica, por exemplo, o Brasil, que traz tantos troféus, tantas medalhas no Parapan, tantas medalhas nas Paralimpíadas, e, no entanto, a gente vê, e vocês testemunham isso, que o esporte não é dado o devido valor.
Um dos dias mais felizes da minha vida foi o primeiro troféu internacional, quando eu recebi na Argentina, e eu ouvi o hino nacional, e eu ouvi políticos locais congratulando os resultados conquistados, e um dos dias talvez mais complicados foi exatamente o retorno, quando ao voltar para o Brasil, o choque de realidade diz: então, agora volta tudo ao normal. As conquistas estão segregadas a alguns minutos de alegria num pódio qualquer.
Ou seja, o Brasil traz, na verdade, a felicidade quando nós atletas estamos no pódio, somente isso. Depois a carruagem volta a ser abóbora, é isso?
Exatamente. Há um investimento em treinamento, um investimento de tempo, de investimento de dinheiro, investimento de saúde, que é completamente ignorado por uma nação, mesmo quando esse esporte já provou e comprovou e trouxe inúmeros resultados e poderia trazer muito mais, não só de resultados competitivos, mas de resultados palpáveis na educação, de resultados palpáveis na socialização, de resultados palpáveis onde o xadrez comprovadamente poderia estar atuando.
Uhum. André, como você vê, por exemplo, já partindo já para a questão da política, como você vê essa transição política no Brasil? Aliás, não só no Brasil, mas no mundo, né? Porque no mundo a gente está vivendo uma transição muito grande politicamente. Como você vê, como você enxerga isso?
Com ceticismo, porém, torcendo para que eu esteja errado e que tudo dê certo.
E já partindo para os dias mais atuais, a gente tem testemunhado, tem visto pela TV mais uma tragédia, que já foi uma tragédia anunciada e com certeza virão outras por aí. Como você analisa tudo isso, cara?
Infelizmente, assistimos tragédias a cada dia que pisamos fora de casa. Milhares de pessoas abandonadas, pessoas mortas sem serem enterradas nos centros das grandes cidades, pessoas num país como o Brasil que ainda morrem de fome, pessoas que são desassistidas nos seus mínimos, nas suas mínimas necessidades. Essa tragédia de Minas Gerais ainda tem visibilidade, ainda tem algum tipo de acolhimento social. As outras tragédias todas que assistimos dia a dia, o medo, a falta de educação, a falta de saúde, a desigualdade social, essas tragédias estão a cada minuto sendo tomadas como naturais e elas não podem ser naturais.
André Rezende Marques, eu quero te agradecer a participação no nosso programa Reggae in Box. E antes que nós encerremos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Nós temos ouvintes assíduos na Argentina e você é um cara que já viajou para alguns lugares da América Latina. Então, habla muy bien español. Então, por favor, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes e muito obrigado mais uma vez.
Por supuesto, me encantan los hermanos argentinos. Oye, estaba escuchando Charly García, que me encanta, un cantante argentino que es muy interesante. Y me pongo a total disposición para cualquier que sea el motivo principal por el ajedrez. Mi contacto es andrepoetabon@yahoo.com.br. En portugués, mi contacto es andrepoetabon@yahoo.com.br y estoy a entera disposición para cualquier asunto. Un grande abrazo.
Valeu, André. Abraço.